Tudo que o senhor falou aqui, a gente na Constituinte viveu um momento único.
Único, único e
E aí
verdadeiro.
eu peguei uma frase do senhor, que é que o senhor não pode se lembrar da Constituinte sem que fique emocionado e chore, né?
Isso é
E eu
verdade.
queria que o senhor, acho que ao longo da entrevista até justificou um pouco tanta
É.
emoção, mas assim, o que é que lhe traz lágrimas em relação à Constituinte, particularmente?
Na verdade, o que mais mexe comigo é que foi um momento muito bonito. Foi um momento em que nós saímos de um período de exceção, praticamente, e o povo brasileiro foi às ruas para defender causas. Não era nem questões ideológicas, não era contra esse ou contra aquele, como hoje. Estou vendo na internet as pessoas se degladiando, se matando. Parece que quando eu abro aquele WhatsApp, porque todo grupo que chega para mim no meu celular, eu não saio de nenhum, eu fico olhando só, mas não respondo também, né? Virou uma política de ódio e a visão nossa na Constituinte, eu tenho certeza ali, da maioria que estava ali, era uma visão humanitária, cada um na sua visão, claro, mas tinha uma visão humanitária. De nós queremos o melhor para o Brasil. E hoje eu não vejo isso. As políticas humanitárias desapareceram, né? Parece que é o interesse de quem pode lucrar mais. E muitas vezes a questão pessoal ultrapassa uma visão do coletivo, da nação, do país, da pátria, que a gente ama tanto. Né? Nós falávamos de quilombola, falávamos de sem terra. Falávamos também dos produtores rurais, que eles cumpriam o seu papel e cumprem até hoje. Então, tinha uma visão, quando olhávamos para aquele texto da educação, a força que vinha da sala de aula, que vinha dos professores, né? Enfim, eu acho que as causas que mexiam com a nossa alma, com o nosso coração naquele período, é que nos dá essa emoção que vale a pena. Fazer o bem sem olhar quem. Eu sentia aquilo. Quando eu saía de casa, eu saía orgulhoso, né? E vinha para cá, debatia, discutia. E tinha com quem conversar. O Centrão dava para conversar. Hoje você não tem com quem conversar. Tu quer estabelecer um diálogo para chegar naquilo que é possível, né? Não no ideal. Eu sei que o projeto bom não é aquele que eu idealizo, é aquele que é possível construir. Mas hoje você não tem isso. Hoje é quase como uma selvageria instalada, não é só no Congresso, parece que é na sociedade. É isso que me deixa muito triste. E quando eu lembro tudo isso, claro que. Bons tempos aquele. Bons tempos aquele da Assembleia Nacional Constituinte, onde as políticas humanitárias me faziam crescer, né? Diz que tem a inteligência da emoção, e eu acredito muito na inteligência da emoção. Quando você ia para o debate, e o senador disse: não. Tá, pai, tudo bem, até aí não dá, mas até aqui nós vamos. E avançávamos. Isso que mexe muito, muito com o coração da gente e faz com que, claro, eu com quase 70 anos, ao lembrar momentos como aquele, por exemplo, o texto da reforma agrária, você não sabe como foi tenso aquilo. Era microfone voando no ar. Mas cada um defendendo aquela causa com coração, independente de uma posição ou outra, né? E saiu um texto razoável, né? Saiu um texto razoável. Isso emociona muito.
Diz que ele é raso do ar, depois de defender com tanta veemência
O
assim,
texto da reforma agrária.
da reforma.
Eu falei especificamente da reforma agrária, você não lembra como é que foi aquela noite da reforma agrária. Já tinham andando pelo céu do Brasil, trazendo, e uns levando de volta, alegando que não estava. E naquela noite nós fomos chamados para ir para o aeroporto em carro de Camburão. Para buscar Camburão no sentido, né? Não é em Camburão, é em passeata, bem dizer, uma carreata, passeata, para trazer os parlamentares que nós queríamos. E outro levando os parlamentares para o outro lado, porque a disputa era muito grande. Mas no fim, depois de muito embate, muita discussão, muito calor humano, saiu aquela votação da reforma agrária. Foram momentos inesquecíveis.
A política, o senhor acredita, senador, vou fazer uma pergunta filosófica. A política, o senhor acha que
ainda consegue retomar esse sentido de nação?
No momento que nós pagamos de idolatrar homens e mulheres também, e discutimos projetos, projeto de país, um projeto de nação, de nos dedicarmos às grandes causas, de ter um projeto coletivo e não pessoal, eu acredito. Que esse país, por exemplo, tem tudo para dar certo. Olha, eu fiz poucas viagens no mundo, porque acho que o meu papel é aqui dentro mesmo, né? Não adianta estar viajando. Mas, por exemplo, quando eu fui para o Japão e fui representando o mundo do trabalho, numa delegação que abrigava empresários. Aí me escolheram, enfim, eu fui. E lá eu vi aquele povo que, para plantar, muitas vezes eles têm que fazer a escadinha na montanha e vão plantando, né? Mas vi lá também que o idoso lá é considerado um mestre, ele é um sábio. Ele é disputado no mercado de trabalho para ele passar a experiência. Mesmo quando ele é demitido de uma empresa, ele já está acertado entre as empresas para passar para outra, para lá continuar. É, muito mais dando conselho, orientando, quer dizer, essa sabedoria acumulada que aqui no Brasil a gente não entendeu ainda, né? A importância de investir muito na educação e valorizar também a nossa velhice, né? Como aqueles que aprenderam. E, pelo outro lado, eu digo muito, muito, muito que educação, ensino técnico é fundamental para um país como o nosso, que é rico. Por isso que eu falei das montanhas da escadinha. Olha que terra fértil, linda, água à vontade, belezas, minérios. Um povo, pode ver que o povo brasileiro é um povo tranquilo. Veja pelos momentos que nós passamos, na verdade, aqui não houve nunca nenhum confronto direto do povo numa guerra civil, por exemplo. Houve golpes que aconteceram, mas não chegou a acontecer guerra civil, porque o nosso povo é um povo muito pacífico, muito até, eu digo, ordeiro e trabalhador. É, enfim, eu acredito muito, sim, que se nós podemos ter um belo projeto de pátria, de nação, quando as pessoas também passarem a olhar um pouco para dentro, não só para fora, né? Com o lado espiritual, venha na forma de você agir e não pensar só no material. A partir do momento que cada um olhar para dentro de si, bom, eu fiz a minha parte, e todos puderem assim caminhar, com certeza nós teremos um Brasil de fato para todos.